Registro os meus cumprimentos e também de Sua Excelência, o Dr. Michel Temer, digníssimo presidente do Estado brasileiro. Meritíssimo senhor presidente, meritíssimos senhores, senhores integrantes da mesa. Inicialmente, cuidemos e mantenhamos a língua portuguesa. Ela também é universal. É o que eu lhes peço. De outra parte, é uma alegria vê-lo aqui representando a América Latina e o Caribe à frente deste Conselho. Senhores membros, para mim, uma das primeiras mulheres negras a superar os tetos de vidro do gênero e da raça para tornar-me juíza em meu país, foi uma honra receber a confiança do presidente da República Federativa do Brasil para transmitir uma mensagem a este Conselho como ministra dos Direitos Humanos do meu amado e querido Brasil. A mensagem que trago é esta: o Brasil está de volta, de forma plena e absoluta. Depois de um difícil processo político, o Brasil se levanta para mostrar ao mundo a robustez de nossas instituições, nosso apego à lei, à justiça e, acima de tudo, o caráter aberto e democrático de nossa sociedade e de nosso sistema político. Tivemos eleições livres em outubro de 2016, cujos resultados são aceitos por todos os que morejam naquele país. Hoje, como sempre preservamos no combate à corrupção, como pleno empenho do poder público e total respeito ao devido processo legal. E, muito mais que isso, as garantias individuais preconizadas na Carta Magna brasileira. Nos últimos meses, temos enfrentado de forma diligente, consciente, a crise no sistema prisional, a criminalidade e a violência urbana, o desemprego aviltante e a pior recessão de que se tem memória. Estamos recolocando o Brasil nos trilhos. Equilibraremos as contas da nação. Tornamos norma constitucional a responsabilidade com os gastos públicos federais. Um novo sistema de previdência social, a fim de garanti-la como direito sagrado de nossas futuras gerações, está em curso. O Brasil está de volta também à composição deste Conselho. Vimos nosso retorno com o sentido de responsabilidade que os tempos exigem de nossa parte. Cabe a nós, membros deste Conselho que acabo de me referir, e sobretudo, aqueles oriundos do Sul Global, afirmar que as vozes da exclusão e da intolerância se equivocam. O que nossos povos almejam é uma globalização inclusiva, com resultados concretos, positivos e para todos, sem nenhuma exclusão sequer. Sabemos disso há muito tempo. É uma globalização que significa elevação dos níveis de vida de todos os seres residentes neste universo. É tarefa nossa, dos governos, em todas as regiões do globo, dar resposta a esses anseios. Mas não há resposta viável que possa ser dada sem estar fundamentada nos princípios e valores que sedimentamos nas últimas décadas nas Nações Unidas e fora dela, de uma ordem internacional baseada na democracia, na inclusão, na cooperação e no direito internacional. Uma verdade é inescapável. Não pode haver globalização exitosa sem ordem internacional estável, que não estejam firmemente enraizadas no direito internacional dos direitos humanos de que este Conselho garante e no sistema internacional de direitos humanos, do qual este Conselho é o principal ator. O nosso desafio como membros deste Conselho, digo nosso porque o nosso Brasil já o está integrando, é propiciar que o Conselho de Direitos Humanos ofereça ao mundo uma visão de futuro que torne realidade para os excluídos, marginalizados e vulneráveis de nossos países, repito, a promessa da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de vivermos a salvos, sem temor, sem medo de existir. Isso vai bem além das questões da paz e da guerra. O nosso desafio é dar ao seu trabalho o sentido devido de permanência, premência, concretude e responsabilidade. A atuação do Brasil junto a este Conselho busca um sentido de justiça, no seu mais amplo descrever, como valor fundamental. Por isso, está a fortalecer a família no seu sentido mais amplo e moderno. Não concebemos o futuro de um mundo globalizado sem a igualdade entre os gêneros, no direito e na prática, e sem a participação ativa das mulheres, na economia, na política, enfim, em todos os setores da sociedade mundial. Não vislumbramos um futuro para a globalização sem a liberdade de não ser discriminado por sua origem, raça, sexo, cor, idade, credo religioso, convicção filosófica ou política, ou por preconceito de qualquer outra natureza. Por isso, temos defendido que se inicie o quanto antes as negociações para a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos afrodescendentes e que se convoque uma quarta conferência mundial contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e outras formas de intolerância, como ações concretas no contexto da Década Internacional dos Afrodescendentes. Não podemos conceber a globalização sem a liberdade de viver plenamente sua religião e expressá-la, como Lisa Prober, sem ameaças ou sanções, ou ainda sem o direito de tomar parte do governo de seu país pela via democrática. Não mediremos esforços para defender a permanência do valor da liberdade de pensamento e de expressão, como atributos da democracia e do Estado de Direito. Como assinalou Sua Excelência o Dr. Michel Temer, o nobre presidente do Brasil, na abertura da Assembleia Geral, cada ser humano tem o direito de viver livremente, conforme suas crenças, suas convicções, em plena fruição dos direitos humanos. Precisamos conjugar a globalização com respeito à promoção da dignidade da pessoa humana. Assim, temos que fortalecer ainda mais o combate à prevenção da tortura, à erradicação do trabalho escravo e o enfrentamento da violência, discriminação e intolerâncias nas suas diversas matizes. Ao mesmo tempo, há que ser estimular boas práticas na efetivação dos direitos humanos, assim como promover o respeito à diversidade e uma cultura de paz e direitos humanos. Neste aspecto, a educação em direitos humanos se mostra relevante para enfrentar um cenário de polaridades e acirramento de intolerâncias, a fim de promover um ambiente de respeito e dignidade para todos os seres. É impossível pensar em uma ordem internacional sem garantias para as crianças, os jovens, os idosos, as pessoas com deficiência, as minorias étnicas, chamando atenção para o povo preto deste mundo. Nós somos as maiores vítimas, mas esta situação não haverá que perturbar. Os povos indígenas, também outros excluídos por excelência. Inconcebível viver sem a fortaleza de um corpo jurídico que proteja a todos do avassalamento, seja pelo Estado, seja por empresas privadas. A realização do direito à privacidade É uma tarefa de importância crescente para este Conselho. Não é possível também viver com temor à violência e à exclusão, física ou simbólica, institucional ou não, em razão de opiniões políticas ou de outra natureza, de orientação sexual e de identidade de gênero, ou de qualquer forma diferente. Não aceitamos viver sem uma perspectiva de plena realização dos direitos econômicos, sociais e culturais de todos, inclusive do direito a um padrão de vida capaz de garantir para si e sua família o bem-estar. A globalização de que precisamos terá de ser uma globalização de direitos humanos ou não merecerá este nome. Para alcançá-la, precisamos de um sistema verdadeiramente universal dos direitos humanos que se norteie tanto na firmeza dos valores compartilhados quanto no diálogo e na cooperação para a solução dos problemas. O caminho para a ação de que eu lhes falo não é simples. Mas não há visão de longo prazo fora dela. Tem que ser agora, sem demora, sem muita discussão. Precisamos de ação urgente. A responsabilidade que os tempos nos pedem se traduz em consistência de valores e em lucidez e compromisso nesta ação que eu lhes coloco. Contem com o Brasil para esta ação. É bom estar de volta. Ismi Brasili. Eu sou brasileira. Assalamu alaikum. Eu falo árabe. Graças. Também sei um pouco. Merci. Vou por este caminho. Thank you. Também aprendi a falar algumas palavras. Muito obrigada.